Luzes Vermelhas Apagadas, está no ar o podcast Motorsport.com Brasil. Estamos no ar! Esse é o podcast Motorsport.com, edição 229, falando tudo sobre o que rola no esporte a motor dentro e fora do Brasil. E nessa semana nós vamos falar bastante sobre o atual momento da Fórmula 1. Muita gente está dizendo que a Fórmula 1 está chata, muita gente está falando que não aguenta mais ver um carro da Red Bull na frente, especialmente quando ele é de Max Verstappen. Mas não é um privilégio agora, né? Isso sempre acontece, ou acontecia, né? Principalmente nessa nova era híbrida da Fórmula 1. Eu tenho aqui ao meu lado uma presença especial, aqui o apresentador dos canais ESPN, Felipe Mota, ao lado também de Guilherme Longo. Eles que vão decifrar aqui para mim, eles que vão responder a seguinte questão. A Fórmula 1 está chata, Felipe Mota? É a culpa do domínio da Red Bull ou o carro não ajuda? Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela presença.
Valeu, valeu, Eric, Gui, todo mundo ligado no podcast. Eu admito que o nosso papo prévio a este podcast nos bastidores me fez ficar pensando aqui, porque para mim a resposta seria óbvia, seria sim, é por conta do domínio. Porque é engraçado, a minha memória ela não é ruim, é para algumas coisas, mas para outras, assim, ah, como foi a corrida, corridas em que eu estive presente, assim. Eu lembro das que são marcantes, corrida mais ou menos, eu posso lembrar quem ganhou, mas sutilezas, se elas são irrelevantes, e para mim é difícil, eu vou querer até ouvir vocês depois, comparar o domínio atual do Verstappen ao do Hamilton, ao do Vettel, ao do Schumacher, do ponto de vista de regulamento, porque para mim domínio é domínio, sabe, entendeu? Tem um amigo meu que quando dá... Assim, quando você faz uma besteira em relação a esse meu amigo e liga para pedir desculpa, ele fala assim: não me interessa muito a anatomia da cagada. É, a questão é, tipo, ele vai no geral. E para mim, a geral é o domínio. Se tem um carro ganhando de 20 segundos, porque o pneu é de borracha ou de pedra, porque o motor é V8, V6 ou V10, a questão é, está tendo uma vantagem de 20 segundos para um cara que está, uma equipe que está ganhando sozinha. Porque senão a gente vai lembrar da McLaren de Senna e Prost, vai esquecer que era um domínio absurdo e o carro era X segundos mais lento.
Convenientemente, podemos esquecer dessa, né?
É que essa ainda teve... O que o pensando em Brasil, o que o pessoal esquece é o domínio do Senna tendo o Berger do lado. Quando era o Prost, a dupla ajudava o campeonato a ser bom. Então, provavelmente, se fosse Verstappen e Alonso na Red Bull, a gente estaria enlouquecido. Mas é o Pérez que eu até acho que está fazendo um trabalho um pouquinho acima do que a gente podia esperar de um cara como o Pérez. É o Pérez, que merece todo o respeito, mas é o Pérez, enquanto o outro é o Verstappen, sabe assim? É. Então, para mim, o que faz a gente discutir em looping, porque é em looping sempre que há o domínio, é o domínio, não o carro. Quando o Hamilton ganhava facinho que saco. Quando ele brigava com o Rosberg, pô, legal, ele briga com o Rosberg. Era chato ver a Mercedes ganhando meio que sozinha? Era, mas o duelo Hamilton-Rosberg não dá pra dizer que era chato. Aí 21 tem aquela treta incrível do Hamilton e do Verstappen, ué, mas não tava chato antes e o carro mudou pouco? Aí depois tem uma revolução no carro e aí a culpa é porque mudou, tá, mas queriam que mudasse? Porque o Hamilton estava ganhando. Aquela mudança 22 não foi decidida ali no fim de 21. Ela vinha pelo domínio. O que mudou foi 21 ser legal. Então, para mim, o que debatem de chatice é o domínio. Porque quando você olha no meio do bolo, tá chato ver a disputa Aston Martin. Tira a Red Bull. Se fosse Aston Martin versus Ferrari versus Mercedes, tava chato? Não tava. Então para mim, é o domínio.
Guilherme Longo, você observando os argumentos de Felipe Mota, eu sei que você está observando, já está com tabelas aqui, eu estou vendo, né? Você vai querer comparar a Red Bull atual com o Mercedes, com o Red Bull do Vettel, o que mais?
Não, deu até...
Ferrari.
O fato do Felipe ter citado, né, Vettel, Schumacher e Hamilton, né, era Mercedes, inclusive, salve, salve para a galera que está assistindo, e que está ouvindo, no caso, né, me deu aqui um estalo, né, porque 5 corridas, 5 vitórias da Red Bull. Qual foi aí o início mais proveitoso, né, que a gente teve de uma equipe vencendo tantas corridas consecutivas? E eu vi que a Mercedes em 2019 bateu 3, 8 corridas consecutivas. A Ferrari do Schumacher...
Que ano é essa da Mercedes?
É 2019. Ferrari de Schumacher em 2004, 5 vitórias consecutivas. A Red Bull do Vettel foi 2011, na verdade, porque a vida do Vettel em começo de temporada nunca foi boa. Foi 2 vitórias consecutivas. Então a gente tá vendo que a Red Bull ainda não é, em início de temporada, o maior domínio. E vamos lembrar, né? 88, McLaren, 15 vitórias em 16 corridas. Agora, eu acho que tem muito disso. O domínio da Red Bull ajuda a deixar as coisas um pouco chatas, mas tem sim um quê do carro. Havia uma expectativa muito grande do carro, o carro que ai, agora todo mundo vai poder seguir, a questão do efeito solo e piriri pororó. O ano passado aconteceu, sim. Esse ano não tá sendo a mesma coisa, não tá sendo tão fácil. A gente viu ontem na corrida um Leclerc preso meia corrida atrás do Magnussen. A gente comentou isso bastante no programa
após. Mas eu acho isso bom. Vocês acham isso ruim? Se todo mundo passa no meio da reta, é legal? Alguém tem que ficar preso, na minha opinião. Alguém tem que sofrer. Se todo mundo ficasse preso, aí eu acho chato. Mas sim, a gente viu um monte de gente passando e o Leclerc não.
Era uma coisa que o Rico Penteado tava temeroso, né? Porque, assim, como a pista era virgem e você não tinha borracha nenhuma, depois você forma um trilho de borracha e ninguém podia ir pro lado, né? Pra tirar de lado pra poder passar, porque poderia dar de cara com o muro.
E choveu ainda no sábado à noite pra piorar.
E ainda por cima, né? Mas eu acho que de certa forma, o que as pessoas podem achar ruim, respondendo a pergunta do Felipe, é um carro como o da Ferrari, que apesar dos problemas, ainda é o mais rápido do que o Mahas, não ter a capacidade de fazer a ultrapassagem, tendo em vista que o piloto é excepcional.
Com devidas discussões
ressalvas
atuais.
Sim. Já começa a virar uma coisa que a gente pode discutir. Né, Leclerc começa já a ser contestado também, né, tem muito
não,
disso.
Mas é que assim, eu citei o caso do Leclerc, ele foi o mais gritante ontem, mas teve outros também. Hamilton ficou um tempo preso atrás do Hülkenberg, o Hamilton ficou um tempo preso atrás do Albon. Então tem algumas coisas gritantes que mostram que talvez toda aquela festa que a Fórmula 1 fazia com esse novo carro, porque esse carro vai ser a solução, vai ser o futuro, talvez não tá sendo.
O problema, Guilherme, eu acho que assim, o problema desse carro é ele nascer justamente no pós-2021.
A expectativa era altíssima.
Era altíssima, porque, na verdade, quando se fala que vai ter um carro novo à Fórmula 1, todo mundo bate palma por 2 motivos. Pela competitividade, que não havia, e por causa da grana, né? Porque junto ia ser a introdução do limite de gastos e tal, a equipe pequena poderia ter um futuro ali brigando com as grandes por conta do achatamento da divisão de forças do grid. O problema é que ele já receberia, esse carro ele já receberia uma herança ingrata por conta do que foi 2021. E aí a gente começa a ver, tem um campeonato que aparentemente ia ser legal por causa de Ferrari versus Red Bull, só que não acontece muito por causa da Ferrari, e a Red Bull, a partir da segunda metade do ano passado, desponta absurdamente. E aí eu acho que hoje talvez aconteçam essas críticas por causa desse motivo.
Vamos
por
lá. Esses motivos. Eu acho que tem coisa. Eu acho que esse questionamento ele é importante, mas eu me vejo no dia da marmota, sabe assim? Do tipo, repetindo o debate...
Tem um filme
com qualquer,
pra isso.
Como que é? O Feitiço do Tempo,
Feitiço,
né?
Do Tempo, maravilhoso.
Feitiço do Tempo. E aí o que eu penso é o seguinte, quando tem um domínio não é legal em qualquer lugar. Qualquer lugar. Hoje eu tava pensando, saí de casa, peguei o elevador, aí tinha aquela televisãozinha de elevador falando que Bayer vence Werder Bremen e se aproxima do título. E ele tava perdendo, esse campeonato alemão tá legal, o Dortmund tava na frente. E aí eu falei, pô, preciso falar com o Donk lá da ESPN, que é o especialista em Bundesliga, falar, cara, como os alemães veem isso, né? Um time que ganha, sei lá, 10 anos, 12, isso é péssimo pra qualquer. Uma coisa é um atleta, que você sabe que esse atleta vai parar, ele vai envelhecer. Um clube bem gerido não fica. Então, no caso do Bayer, você consegue imaginar, pô, dá pra ganhar 30 seguidos? Qual a graça? Que bem tem isso pro esporte. Então, eu acho que pelo menos, assim, a gente tem um domínio de novas cores e caras, né? A Red Bull já teve o seu domínio, mas agora fazia um tempo que não tinha. O que eu acho é que isso acontece com alguma frequência em esportes de velocidade. Quem pega a mão, pega a mão. Porque senão a gente vai cair naquele do em prol do equilíbrio, vamos usar carros únicos. Daqui a pouco vira iatismo, sabe? Todo mundo chega lá e pega o seu bote E aí vamos ver o braço, eu acho que isso não existe.
Aí vira a categoria de base, né?
É isso. Que também cada um tem o seu... O carro é o mesmo molde, cada equipe é uma equipe. O engenheiro é melhor. Então, é óbvio que eu não gosto. A gente vê pelos debates que a gente teve no começo do ano, pré-temporada, né? Assim, o interesse, ele se dispersa, assim, conforme o ano tem um favorito. Tem sempre quem está antenado, tem sempre quem tem interesse específico. Ah, eu quero saber sempre do Alonso. Ah, tem gente interessada em saber do Norris. Mesmo fora dos pontos, legal. Mas aquela coisa do campeonato, isso se perde. Mas eu acho que a grande questão, que é um pecado, é se 21 tivesse tido um domínio do...
De um dos dois.
Do Hamilton de novo. E na mudança passasse a ser do Verstappen, a gente teria pelo menos um enfoque lá. Mudou alguma coisa. A Red Bull sobre a... Mas quando a gente tem aquela disputa, fica aquela... Ai, que vontade. Pega uns carros de 21, vamos repetir. Pra ter disputa, não tô nem falando por ser Hamilton e Verstappen. Porque eu acho o máximo ver o Alonso onde ele tá. É, mas gostaria que ele estivesse perdendo de 6 segundos, não de 20. 6. Então... É uma pena, mas eu não acho que é algo... Eu acho que isso tem a ver com a estrutura desse esporte e a estrutura especificamente dessa categoria. Porque se a gente olhar, os domínios eles são mais comuns do que a rotatividade.
Exatamente. Isso que eu ia falar agora aqui.
A grande questão é que eu acho que os domínios estão se alongando demais. Porque quando a gente pegar o domínio da Williams, anos 90... Aí você vê, o Mansell brigou, 91, beleza, mas vai, o Senna ganhou. Aí, 92, domínio, 91 não é domínio de ninguém. 92, domínio, 93, domínio, 94, já não é mais a Williams, mas ela briga na reta final. Aí, 95, não é domínio, tem disputa, mas não é domínio. 96, domínio da Williams, 97, domínio da Williams, 98 não tem mais. Então, para valer, ela brigou vários anos, mas para valer, ela dominou 4 em 6. Então, é isso. Eu acho que o problema está sendo o tamanho dos domínios. E não em haver domínios, porque essa, em geral, é a tendência. É o mais provável.
É mais provável. E aí, aquela coisa, 2021, para quem começou a assistir a Fórmula 1 só a partir de 2021, pode ter tido uma ideia errada do que é exatamente a história da Fórmula 1, como o Felipe acabou de mostrar aqui. Ainda fora, depois tem a era Schumacher... Absurdo, 5 anos ali.
É que assim, são 5 anos em que eu rotulo 3 como domínio. Porque assim, 2003 tem campeonato, 2000 tem campeonato. Então assim, minha questão é, a gente sabe quem vai ganhar. Assim, entendeu? E pra mim esse é o problema. Se o Verstappen é campeão 6 vezes seguidas, com 6 bons, com uns 4 bons campeonatos, é uma coisa. O Vettel ganhou 4. Teve disputa em 2. 2010 e 12.
O primeiro com Alonso... título, os 2 títulos, na verdade, que ele disputa até o fim, ele chega na última corrida, ele nem é líder do campeonato.
É isso, não, ele só lidera campeão. Ele vira campeão líder. Assim, ele não liderou uma prova. Então, em 2012, Alonso tirando leite de pedra ou não, o Alonso tem chance de ganhar no Brasil. Assim, naquela treta, largada do Vettel. Então, é um domínio de 4 anos, Red Bull? É um domínio. Mas... O que a gente tá vendo hoje, que é saber quem vai ganhar, que naquele... quando era Vettel versus Webber, foram 2. Esse ano, Pérez e Verstappen, cara, são 2.
E fora que teve aqui 2012, né? 7 vencedores diferentes em as primeiras 7 corridas.
É isso. Então, eu vejo
diferente. Não tem nem sombra disso acontecer.
É isso. E se você... Falei na live de domingo, né, de vocês, o pódio, eu não consigo imaginar a Red Bull não ganhando uma corrida. Vai acontecer, de repente 2 quebrarem, na reta final do campeonato, se tiver meio perto, uma batida. Azar com os 2 numa mesma prova, o Alonso numa corrida de chuva dando sorte de safety car. Cara, vai acontecer, mas é só com um asterisco. Não tem assim, na boa. Alguém consegue imaginar? Na boa? Não dá. Não tem como.
É, Mônaco pode ser interessante. É, e aí a gente pode ter algum investidor diferente que não Red Bull. Uma informação interessante que o Daniel Balsa, que participou de 2 dessas nossas lives no fim de semana, é que todo mundo fala de 1988.
Eu ia trazer isso na sequência também.
Pode falar, não, pode falar.
Que só perdeu uma, né?
Então, que assim, o domínio da Red Bull vem desde o meio do ano passado. E se a gente for olhar quando de fato começou o domínio da Red Bull, foi o GP da França do ano passado. desde então até o GP de Miami agora, são 16 corridas, e a Red Bull só perdeu uma, que foi em Interlagos ano passado por Russell. Então, teoricamente, está empatado com a McLaren de 88. A diferença é que dois carros, dois anos diferentes.
Com o mesmo carro. Mas agora, vamos ver, vamos observar, né, Gui? Parece que Imola vai ser e talvez mude alguma coisa. Vocês acreditam que a Mercedes, especificamente, quem está sendo muito vocal nessa questão das novas atualizações é a Mercedes, né? O Toto Wolff falando que quer, que vai ter uma suspensão nova, vai ter muita coisa diferente ali.
É, mas ele mesmo já botou aí um pequeno balde de água fria, que ele mesmo estava colocando muita pilha em cima disso, mas aí ele veio e falou em Miami, ó, vem a atualização, a gente vai melhorar, mas não é aquele um segundo que o Hamilton está desejando. Então, assim, essas atualizações que a gente vai ver, a Mercedes traz a evolução do W14, a Ferrari vai trazer a segunda parte do pacote de atualizações, vai mexer com a briga do vice. Ali entre Aston Martin, Ferrari e Mercedes o negócio vai esquentar, mas a Red Bull vai continuar onde está.
Até pela gordura, né?
Assim,
se a Red Bull parar de mexer no carro, ela tem uns 2 meses aí de conforto.
É, aí no caso eles apostam, né, em relação a absorver da melhor forma possível a punição do estouro do teto orçamentário do ano passado, que eles não vão poder desenvolver o carro, e aí quem sabe em 2024 teremos um campeonato melhor. A gente passou aqui, eu quero a opinião de Felipe Mota sobre Charles Leclerc. Combativo ali junto com Max Verstappen na época do kart, bem sucedido ali nas categorias de acesso da Fórmula 1, chega com pinta de futuro campeão da categoria. Você não acha que, principalmente nesse fim de semana, né, 2 acidentes apenas nos treinos, a gente não valorizou muito Charles Leclerc? A gente não botou muita fé, talvez superestimando, a gente tem aquele quadro no reta final, subestimado ou superestimado, mas a gente não superestimou muito Charles Leclerc?
Eu acho que não. Eu acho que, porque eu tento, e isso, pensa, futebol, para quem me acompanha sabe que eu trabalho com futebol, Fórmula 1 e NBA, em proporções parecidas. Futebol é até mais sujeito, como tem jogo quarta, quinta, domingo, quarta, domingo, mais sujeito a esse vai e volta, me incomoda. Meu ouvido dói quando eu falo algo muito contra o que eu falei semana passada, a não ser que eu tenha revisto completamente e falado, gente, desculpa, revi minha opinião de forma definitiva. Eu não quero ficar mudando de opinião todo ano. Agora, a performance do Charles também mudou. Eu acho que o que ele fez antes não apaga o que ele fez antes. Ponto. Ele foi muito bem antes da Ferrari, mas muito bem. Daquele que chama atenção. A gente fala, cacete, olha o que ele tá fazendo, bicho.
Praticamente aposentou o Vettel, vai?
Não, isso eu tô falando antes da Ferrari.
Antes da Ferrari.
Aí ele vai pra Ferrari, pimba, Vettel bem, Vettel mal. Ele fez coisas, teve um ano lá que ele teve mais pole, eu não vou lembrar o ano. O ano que
2019.
Faleceu o Hubert lá, que ele ganha. Ele ganha na Bélgica e na Itália, né?
Isso. Ele faz mais pole que o Hamilton naquele ano.
Então, e aí era um carro que tá virando uma característica da Ferrari, né? Nos últimos anos, a Ferrari, em geral, está melhor em treino do que em corrida, mas naquele ano, mesmo assim, eles tinham um carro competitivo, que foi aquela história do ano do combustível que cheirava, né? Lembra que o Rico falou nas lives que eu brinquei que o carro da Ferrari entrava no cio, né? Que eles passavam e sentiam um cheiro químico. E suposto, ele fez o trabalho dele. O que eu acho que duas coisas mudaram. Um, ele virou o Alpha Dog. Ninguém, quando contrataram o Sainz, pensou no Sainz, por mais que seja um discurso de equilíbrio, e o Sainz também merece o seu respeito, o Leclerc é o cara que você fala, meu, pra Ferrari é que nem franquia de NBA, usando NBA, o Milwaukee Bucks do Giannis Antetokounmpo, o Denver Nuggets do Jokic, cara, é a Ferrari Leclerc neste momento. Isso muda, o cara pode sentir ou não esse peso, e estamos falando de uma Ferrari que, tirando lá o carro no cio, porque depois, foi 19, né? Você falou, Gui, 19. 20 eles andam bem para trás, até achando que era quase pagando pedágio por 19, porque punição de 19 foi inexistente.
Aquela história mal contada até
hoje. O acordinho ficou... secreto que ninguém sabe até agora.
Exato, ficou com o cara de acordo secreto, então 20... Mas acordo secreto pode ser isso, né? Te alivia agora, ano que vem você vai pra trás, meu. E aí foi pra trás. Aí 21, por mais que melhore, ele teve uma primeira metade boa, em que ele também cometeu erros, mas foi uma primeira metade boa. Eu lembro que a gente foi pro verão europeu, na pausa, com a sensação que, no geral, no primeiro... O Rico, inclusive, achava isso, o Rico Penteado. Que, no geral, aquela primeira metade dava a impressão de uma Ferrari mais eficiente no todo. Que depois vem a segunda metade e a Red Bull atropela. E esse ano é, meu... Miami foi constrangedor. Errou sexta, errou sábado. Foi uma corrida muito apagada, tomando X e tal. O que mostra até que eu acho que a confiança dele dava um pouco abalada.
Uma bela de uma ultrapassagem dupla, que ele é engolido por dois.
É isso. E, cara, nesse momento a gente tem um Leclerc num outro ponto de avaliação. Então eu não acho que a gente errou em rotulá-lo como um pô.
Um futuro cara, campeão.
Futuro campeão tem esse selo. Porque é o que o Rico também bate na tecla. É difícil transformar um coelhinho numa fera, né? Uma ovelha numa fera, daí veio o Bertas. Mas é mais fácil você tentar colocar uma fera, um tigre no trilho. O que ele fez lá atrás não é qualquer um que faz. Então eu prefiro ter esse cara contigo do que um cara que seja incapaz de fazer isso. Mas que ele está, no momento, devendo, tá.
É, a questão é que a gente sempre colocou ele, comparou muito o Leclerc com o próprio Verstappen, né? E eu me lembro de que em 2021 eu falei, olha, aconteça o que acontecer com Hamilton e Verstappen, ambos, independentemente do resultado, saem diferentes. Ao mesmo tempo que o Leclerc, ele fica no mesmo patamar. E aí o Verstappen é campeão, ele é bicampeão, e a comparação dos dois agora me parece uma covardia.
Não,
porque o Verstappen está ganhando muita cancha, ganhando experiência, vencendo, né? E ao mesmo tempo o Leclerc só está tomando porrada.
É, mas eu acho que tem duas coisas.
Como
aí.
Que ele vai alcançar um dia, ou não, se vai, não vai alcançar?
Não, vai. Pode ser, eu não acho, mas ele do mesmo patamar. Não tô nem falando pelos resultados, pela bola que o Verstappen tá jogando. Mas assim, tem duas coisas que fazem total diferença nessa discussão que você apresenta passada e essa presente. Um, o Verstappen ganhou um título, o Leclerc não, isso já diferencia. E o Leclerc está numa fase de erros. Porque se o Leclerc estivesse fazendo o que está fazendo o Alonso, que é assim, porra, ele tem carro para ser terceiro, ele é terceiro em toda a corrida, a gente estaria dizendo, o Verstappen é campeão e o Leclerc não é. Porque o Verstappen teve um carro para ser campeão e o Leclerc ainda não teve. Só que ele não tá fazendo isso. Ele não tá pegando a máquina que ele tem e tirando dela tudo que ele consegue, como, usando um termo em inglês que usam muito na Fórmula 1, on regular basis, né, em bases regulares. O Alonso tá lá em todas, faça chuva, faça sol. Ah, não teve um fim de semana infeliz. O Leclerc está tendo alguns fins de semana infelizes. E uma coisa é um fim de semana infeliz quando ele quebra na frente, o que aconteceu também com ele. No ano passado, e a primeira corrida desse ano, o que aconteceu com ele na Austrália? No Bahrein, ele
no tava Bahrein andando... o motor foi pro pau.
E ele tava andando bem, ele foi bem no fim de semana nos treinos e tal. Isso é uma coisa. Mas não, ele tá tendo um fim de semana ruim que a responsabilidade é exclusivamente dele. Então são essas duas coisas. O título mudou o Verstappen de prateleira, mas se ele estivesse fazendo tudo, chover com o carro ruim, a gente estaria... Ia ter hater do Verstappen falando, só conseguiu porque tem carro. Porque o Leclerc... Só que o Leclerc nem isso tá fazendo.
É até meio complicado, né? Porque a gente não dá ainda pra tirar o Leclerc desse patamar de um potencial campeão. E, cara, se a gente for começar a comparar todo mundo com o Verstappen, vai ser uma tristeza. Porque é uma geração boa e que a gente vai falar que só tem um campeão. É isso. Não dá, sabe? A gente tem que dar o tempo e tem que dar as condições para Leclerc, para Norris, para Russell. Eles ainda não tiveram o carro que o Verstappen tem. A questão do Leclerc é um ponto particular, porque o Leclerc tá errando demais. Pelo amor de Deus, o que ele tem feito?
A gente não viu o Verstappen na Red Bull sem ser dominante, terminando uma corrida em sétimo, outra em terceiro, a outra em nono. Sim, ele era regular o tempo inteiro e cometia erros, mas quando ele cometia o erro, ele tava ali na frente, sangue nos olhos. Geralmente era um erro... tentando passar alguém, batendo, não era um erro assim, saí numa curva, duas corridas depois, peguei um tráfego. Você não... Cara, você vê que esses caras muito gigantes, eles não têm essa discussão, tipo, técnico de futebol pondo a culpa na arbitragem, cara.
É, vamos lembrar 2021, o Verstappen teve ali a sua cota de erros, com o Hamilton em Monza, mas teve também as outras que ele não tinha culpa, tipo a Hungria, que o Ocon venceu e que o Verstappen foi vítima do strike do Bottas na largada.
com a chuva, né?
É.
Enfim. Mas agora, uma outra questão. É, nós vimos Fernando Alonso, que Felipe Motta adora tanto. Eu percebo que é o fã número um, viu, Gui?
Mas tem alguém aqui que não gosta do Alonso?
Não, cara, você pode gostar, você pode gostar, você pode admirar o trabalho dele, mas ao mesmo tempo eu vejo aqui os olhos de Felipe Motta brilham em relação não, a Fernando Alonso.
Pior de tudo é que os olhos da minha esposa brilham. Os meus não brilham, mas... É...
E como é que ele conseguiu, me explica, Felipe Motta, como é que ele conseguiu correr e assistir o que Lance Stroll estava fazendo no GP de Miami, olhando no telão, uma coisa das coisas mais hilárias... Ele comentando com a equipe sobre uma ultrapassagem que ele tinha visto no telão do autódromo. Como é que ele, ou não era o Alonso que estava correndo, ou o Alonso, na verdade, estava na cabine ali?
Ah, o Rico Penteado já contou essa história nas lives que eu fiz aqui no Motorsport na pandemia, que essa história ele tinha me contado fora, e eu pedi para ele contar, que era assim, pô, o Alonso eu sou realmente muito fã do Alonso, e acho que o que está acontecendo agora só reforça. Ele... não vai ter carro para ser campeão esse ano. Tomara, 22, a Aston Martin ande para frente, mas eu acho que isso só reforça. Esse período da Aston Martin vai só reforçar tudo que talvez tenha sido apagado naquela passagem McLaren especificamente. A passagem do Rico Penteado era assim, Spa-Francorchamps tem uma carambolagem ali na primeira volta, vários carros se tocam e ele começa a apontar, não lembro se foi Spa ou se foi Hungria, e ele começa a apontar, gente, houve um toque, como é que tá meu carro, pessoal, não sei, a gente precisa ver, porque ele tava com uma dúvida que era daquelas visíveis, tipo, acho que entrou alguma coisa, não era aquela que precisava muito de telemetria, e o feedback da equipe foi, espera passar, tipo, no monitor, não apareceu ainda, e aí, meu, o Rico conta que, sei lá, no pit wall ali tem 8 profissionais da Renault. E aí quando apareceu foi ele que falou, ah, vi aqui, aconteceu isso, e ninguém tinha visto. Assim, o cara na pista viu o telão e respondeu. Caramba. A pergunta que ele fez.
Então não foi a primeira vez
ele não meteu. E assim, eu me lembro que eu fiquei assombrado pelo Alonso. Minha primeira corrida foi 2004, Spa, depois eu fiz Monza 4, as asiáticas. Eu não fiz Brasil. Aí o ano seguinte eu comecei em Imola, que foi assim, ele já havia vencido na Malásia, né? Malásia e Hungria. Ou ele fez pole. Não. Ele tinha vencido, ele não foi a primeira vitória dele. O que eu tô falando é que ele já havia vencido na categoria. Malásia eu acho que foi primeira pole e corrida Hungria. Dá aquele cheque aí, Guizão. E aí ele ganha em Imola. Mas ele ainda não é um piloto em ascensão, tinha, sei lá, uma vitória. Em Imola, ele segura o Schumacher visivelmente mais rápido por 15 voltas. É uma performance épica em Imola, próxima etapa.
Ah, aquela disputa...
É, 2005.
Foi, inclusive, a terceira vitória dele na temporada. Ele tinha vencido na Malásia e no Bahrein antes.
Isso. 2005, ele vinha como favorito e tal. Em 2005, ele ganha essa corrida. Quando sai, aquele aviso eu fiquei assustado. Com ele e com o Schumacher. Porque como eu estava começando a carreira, eu ainda observava detalhes que não é que eu deixei de passar, mas que depois viraram conhecimentos. Tipo, o que eu estou falando hoje é um conhecimento adquirido por causa daquela etapa em Imola. Em Imola eu não tinha esse conhecimento. Então eu falei, caramba, eu aprendi ali. Eu vi que eles falavam da corrida como se eles tivessem visto de fora. Assim, era uma coisa assustadora. Eles falavam de coisas que eu pensava, não tem como ele tá falando isso. Porque ele não tá falando, meu carro tava bom, tava ruim. Ele precisava a volta, porque na volta 13, porque na largada na minha direita, no retrovisor, tinha fulano. E ele falava o nome, fulano. Quando ele não lembrava o fulano, ele vai, finge. No retrovisor direito tinha o Schumacher, no esquerdo tinha uma McLaren, que daí ele não sabia se era o Kimi ou o Montoya, sabe? E eu falava, cacete, o cara tá lembrando de tudo? De tudo, e aí ia pro Schumacher para ter um contraponto, e ele fazia também. E isso é uma coisa que eu reparei que não vem de todos. Por isso que tem uns que ficam lá no rádio, meu, me fala não sei o quê, e tem cara que parece que tem um drone, que o cara tá antecipando mais ou menos uma leitura de coisa de algo que ele não tá vendo. Então, é isso, o Alonso é um ET diferente, é um bicho diferente.
Engraçado que você falou isso, que talvez o que poderia explicar esse cara... que é o drone, tá? A experiência, mas está reportando uma de quase 20 anos atrás.
Eu sei porque eu nasci no mesmo ano que o Alonso, 2005 ele tinha 24, é isso.
Então
ele tinha 23.
Então é muita coisa isso. É absurdo.
E claramente o Verstappen deve ter, e claramente o Schumacher tinha, isso o Vettel tinha, para quem gosta de malhar, o Kubica que tinha, vou contar uma do Kubica, que foi Mônaco 2008, corrida que o Massa faz a pole, é a melhor performance do Massa, mas ele erra. Quando ele erra, ele perde a posição e a disputa por aquela vitória era ele e Kubica, e daí tem um safety car que, putz, Hamilton, como diria Galvão, em estado puro de rabo, porque ele bate, faz isso que é incrível, ele faz uma merda, bate, vai pra, lá pro fim, tem um safety car que esse pit stop que forçou ele ter antes é vantajoso, e daí ele vai lá pra frente e ganha. Mas o Kubica, ele ganha do Massa na estratégia, porque ele tava na disputa, tava naquilo do undercut, quem para, tinha que administrar pneu e não sei o quê. E aí sai um retardatário, não vou lembrar quem, de pneu seco. E aí ele olha que o retardatário abre pra ele. E aí ele faz a leitura. Pô, esse cara que é um retardatário abriu pra mim. Ele olhou pro pneu. Olhou pro pneu seco. Ele falou, tô parando na próxima, vamos botar pro retardatário. Ele viu isso. Tudo bem, o Massa não é que não viu. De repente o retardatário não apareceu pra ele, não sei. Mas também não sei se veria, se teria isso ou esperaria a equipe. Então essas são diferenças. E voltando ao tema principal, o Alonso, você trouxe o episódio que ele viu na TV. Não é o primeiro caso.
Não é o primeiro caso. Olha, isso me surpreendeu, eu não sabia dessa história. Maravilha. Agora, a gente falou aqui de grandes nomes, de história, né? Tudo por conta, puxando da Fórmula 1, se está chata ou não. Nós vamos falar agora de uma categoria que jamais está chata e que vai reencontrar o seu primeiro local da sua primeira corrida da sua história, que é, vamos ter agora o momento Stock Car.
Chegou a hora de acelerar no momento Stock Car.
Este é o momento Stock Car, Guilherme Longo, e no dia 21 de maio, a Stock Car, eu lhe informo, estará novamente em Tarumã, linda grande Porto Alegre, para mais uma etapa da temporada de 2023. E Tarumã, para quem não sabe, foi o local da primeira corrida da Stock Car em 22 de abril de 1979. E o que eu tô falando? Por que eu estou falando isso? Porque você que está nos ouvindo pode estar lá nessa pista, os ingressos já estão à venda, então você que está nos ouvindo é da região de Porto Alegre ou faz questão de ir a Porto Alegre para prestigiar a Stock Car, pode já comprar o seu ingresso na plataforma Simpla, Simpla, S-Y-M de Maria, P de Paulo, L de Lápis, A. Então você vai na plataforma Simpla e tem ingressos já de arquibancada a partir de R$45. R$45 você assiste 2 dias, o sábado e o domingo. Obviamente o domingo é dedicado às duas corridas junto. Além também você vai ter a Stock Series ali correndo, além da Copa HB20. Então você que está acompanhando o podcast motorsport.com, fique ligado porque os ingressos para a etapa de Tarumã da Stock Car que vai acontecer no dia 20 e 21 de maio já estão disponíveis para compra. E com o momento Stock Car eu declaro encerrada essa edição do podcast motorsport.com, agradecendo a presença mais uma vez do jornalista, do apresentador dos canais ESPN, Felipe Mota.
Abraço.
Guilherme Longo mais uma vez abrilhantando aqui. Você pode acompanhar o podcast motorsport.com em seu agregador de áudio favorito, mas também acompanhe o motorsport.com pelas redes sociais, estamos nas principais delas. E você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Faça isso, já também considere fazer parte do nosso clube de membros. Além de baixar o aplicativo do motorsport.com, você terá o motorsport.com na sua mão, independentemente do sistema do seu celular. Nós voltaremos na semana que vem. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.